Vamos falar sobre o uso de cigarros eletrônicos e narguilés, ou narguilês, ou narguiles, como você bem preferir, especialmente entre os jovens. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta para os riscos de iniciar o consumo de cigarros a partir do uso dos eletrônicos. Segundo o INCA, 10% das pessoas acima de 18 anos são tabagistas. O Paraná é o 27º estado brasileiro com maior número de fumantes. A capital, Curitiba, é a terceira na lista com a maior população tabagista do país. Na linha com a gente, o médico oncologista da Oncoclínicas Curitiba, Elge Werneck. Doutor, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui na CBN Curitiba. Antes de mais nada, essa é a pronúncia correta do seu nome, doutor?
Perfeito, Luciano. Obrigado. Um abraço a você e aos seus ouvintes. Está certinho. Elge Werneck.
Perfeito, doutor Elge. Olha, os riscos... Inclusive, nós já conversamos pessoalmente, né, doutor Elge? É verdade. Agora eu me lembro, já conversei com o senhor exatamente sobre esse assunto. Os riscos são maiores com cigarros eletrônicos. As pessoas, às vezes, não conhecem esse cigarro eletrônico. Ele popularmente também é chamado de vapor, né, que é o nome em inglês do cigarro eletrônico. As pessoas têm utilizado. É muito comum eu ver no trânsito, inclusive, as pessoas que param ao lado da gente no semáforo, né, utilizando esse cigarro eletrônico que solta uma fumaça muito espessa, densa, branca, né, e ele traz risco também à nossa saúde. O que, que tem dentro desse equipamento eletrônico ali que pode trazer riscos à saúde também, doutor?
Luciana, isso nada mais é do que uma invenção sensacional do ponto de vista comercial da indústria do tabaco. O que, que buscou-se fazer? Criar uma nova ferramenta de consumo de nicotina, só que dessa vez muito mais aceitável e antenada com uma população que não é mais a população de 50, 60, 70 anos atrás. Vem junto tecnologia, apresentação, beleza, são aparelhinhos realmente muito atraentes, bonitos, coloridos, alguns parecendo uns chaveiros, outros parecendo pendrives, inclusive, tem gente que brinca que parece um pendrive. Naquilo ali, associado ao fato dessa modernidade, está também uma outra característica que o difere em relação ao cigarro tradicional, que é o cheiro. Não tem aquele odor característico do alcatrão, do cigarro tradicional. A gente percebe alguns aromas, alguns chamados de flavors, canela, baunilha, chocolate, que fazem com que isso seja, além de mais agradável para quem está fumando, também socialmente aceito.
Exato.
A grande parte das pessoas hoje não se incomoda de usar o seu vapor ao nosso lado, muito diferente do que acontece com o cigarro tradicional. Por isso, o alerta fica de que aquilo nada mais é do que um lobo em pele de cordeiro. Você acha que aquilo é bonitinho e é bonzinho, e no fundo, aquilo é tão vilão quanto o cigarro tradicional.
O detalhe é que a gente tem uma legislação no país que proíbe a venda do vapor e mesmo assim está todo mundo usando por aí, né? Ou seja, utilizar não é crime, mas vender sim. É mais ou menos isso, doutor.
É, exatamente. A gente tem essa legislação, ela é antiga, que proíbe essas vendas. Se não me falha a memória, ela é de 2009, nós temos mais de 13 anos, mas infelizmente a gente sabe que o cumprimento dessa lei, ela está muito distante da nossa realidade. Não à toa, a gente percebe essa venda, inclusive, em ambientes públicos. Você para num posto de gasolina, você para numa lanchonete, numa tabacaria, você consegue fazer a compra disso. A gente precisa realmente de uma fiscalização maior em relação a isso, e eu gostaria de lembrar, Luciano, que o problema ele está escondido exatamente por essa aparência de não fazer mal do aparelho. Quando você acha que está utilizando alguma coisa inócua e inofensiva à sua saúde, você usa aquilo de forma até mais indiscriminada do que quando você tem consciência do problema que aquilo te traz. Aquela substância que é colocada dentro do vapor, dentro do cigarro eletrônico, contém uma série de substâncias extremamente tóxicas. Polietileno glicol, glicerina vegetal, que são aquelas substâncias diluentes que fazem sair toda aquela vaporização. A gente tem metais pesados, cádmio, chumbo, que são substâncias conhecidas como carcinogênicas, e não poderia esquecer. A nicotina está ali, que gera a dependência da mesma forma que o cigarro normal, e não obstante, derivados da cannabis, da maconha. Então fica o nosso alerta para as mães, para os avós e, claro, para os jovens que estão nos ouvindo. Essa é uma substância extremamente danosa à sua saúde.
Pois é, e muitas vezes o jovem traz esse cigarro eletrônico, às vezes ele conhece ou desconhece, né, esses malefícios, mas ele vende como se fosse uma coisa bacana para a mãe, né? Olha, mãe, não é cigarro, sente o cheiro, é gostoso, eu vou fumar, não tem problema nenhum. Então os pais precisam estar atentos. É importante essa conversa que a gente está tendo aqui com o doutor Elge Werneck para esclarecer isso, né? Cigarro eletrônico sim é nocivo, o doutor citou aí, substâncias tóxicas dentro, metais pesados como chumbo, além da nicotina. Às vezes o jovem coloca lá a essência da maconha disfarçada, também o vapor. Ele elimina esse cheiro, ou seja, o teu filho pode estar fumando maconha na sua frente e você nem sabe, né?
Exatamente, exatamente. A gente já passou da juventude, né, ô Lucian? Mas eu sempre falo isso, o jovem, de uma forma geral, ele tem mais sorte do que juízo. É. Só que os adultos que estão próximos precisam dar um norte para isso. Essas substâncias, embora socialmente aceitas, esse efeito manada de que, ah, pode, é legal, a filha do vizinho usa, isso não é cigarro, isso é só um vaporizador, isso é balela. Isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia de mercado, como eu disse anteriormente, do ponto de vista comercial, uma estratégia espetacular, mas do ponto de vista de saúde pública, um perigo gigantesco. Não à toa, a Organização Mundial de Saúde, ela sugere que o consumo seja abandonado imediatamente. E levando em consideração, Luciano, uma série de eventos agudos, e isso é diferente do cigarro tradicional. Quem fuma um cigarro tradicional normalmente vai adoecer disso 30, 40, 50 anos depois. O cigarro eletrônico, ele pode gerar um processo inflamatório no pulmão agudo. É uma doença chamada EVALI. Essa pneumonite induzida por essa substância já matou mais de 100 jovens americanos na faixa etária de 19 anos. Então, existe o risco não só de desenvolvimento de câncer, de infarto de forma precoce, de acidente vascular cerebral, mas também de quadros críticos graves que podem levar a óbito um jovem. Então, um jovem fumou ali durante uma semana, 10 dias, e daí a pouco ele está internado com um quadro muito semelhante, por exemplo, a um Covid, e quando a gente vai ver, não tem nada de Covid. Aquilo é um processo atribuído ao cigarro eletrônico.
Doutor, agora são 10h28, nós não temos muito tempo, né? Já está vindo o repórter CBN, mas acho que vale a gente falar também do narguilé, né? Também adepto, os jovens são adeptos a esse tipo de fumo, né? Ele também é prejudicial à saúde, né, doutor?
Ah, da mesma forma, né? A questão, eu acho que passa por um ponto aqui, a sociabilidade dessa estratégia. O narguile, da mesma forma, você senta na frente de amigos e colegas e divide aquilo. Como não tem aquele cheiro desconfortável do cigarro, não tem o estigma do cigarro, aquilo se torna mais amistoso. Nós precisamos combatê-lo da mesma forma. Existe um estudo da Palestina que mostra que um em cada três jovens entre 30 e 40 anos que utilizam narguile tem câncer de boca. Você imagina um jovem de 30 anos tendo, por exemplo, que retirar metade da língua ou fazer rádio e quimioterapia e ficar com sequelas contínuas, muitas das vezes permanentes na boca. Então nós precisamos lembrar, não existe, Lucian, para finalizar, nenhum nível de segurança para consumo de nenhum tipo de substância tabágica, seja cigarro normal, maconha, charuto, cachimbo, narguile e principalmente agora que estão em moda o cigarro eletrônico. A orientação é que todos esses meios sejam abandonados imediatamente. E você que está nos ouvindo, pai, mãe, jovem, estimule aquele ao seu lado. Esse é um mal que não é só para quem fuma. O tabagista passivo, ele carrega uma carga de 30% do que o tabagista ativo está fumando ao seu lado.
Conversei com um médico oncologista da Oncoclínicas Curitiba, Elge Werneck, que falou sobre isso, né? Trouxe esse alerta para todos nós com relação ao cigarro eletrônico e também ao narguile. Doutor, muito obrigado, até a próxima.
Doutor Luciano, deixa eu agradecer, eu só queria convidar todo mundo lá no Instagram, doutor Elge Werneck, eu trago todas essas notícias. É um prazer poder estar com vocês, um abraço aos ouvintes.